Quebra do sigilo bancário de governador do DF faz com que a oposição decida entrar com representação criminal contra Agnello.
Senado quer intervir para ajudar a acabar com greve nas universidades federais.
Cidadãos podem apresentar propostas ao novo Código Penal que está em discussão no Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Após a quebra do sigilo bancário do governador do Distrito Federal, a oposição decidiu entrar com uma representação criminal contra Agnello Queiroz.
Os aliados do governador destacaram, porém, que ele já é alvo de investigação pelo Ministério Público Federal, o que dispensaria a volta dele à CPI mista do Cachoeira. A reportagem é de Érica Christian.
Os dados da movimentação bancária do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, em posse da CPI mista do Cachoeira, revelam que o petista fez 3 depósitos no valor de R$ 2.500 cada um na conta do policial militar João Dias Ferreira. As transferências foram feitas na época em que o PM, dirigente de uma organização não governamental, ameaçava revelar um esquema de irregularidades em contratos do Ministério do Esporte com ONGs. Agnello esclareceu que as transferências bancárias se referem à compra de um automóvel do policial militar que acabou desfeita. Mas as explicações não convenceram o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, que lembrou que, ao questionar o governador sobre repasses de recursos para o policial, houve negativa. Álvaro Dias anunciou que o partido vai entrar com uma representação criminal contra Agnello Queiroz.
O governador faltou com a verdade porque houve indagação sobre repasse de recursos a João Dias. E ele desqualificou o policial, alegando que ele já respondia a processo na área militar. O repasse desses recursos coincide com o período em que João Dias ameaçava denunciar o governador. Então há hipótese aí de compra de testemunha.
Mas para o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, não há motivo de reconvocação de Agnello. Ele destacou que foi o governador que abriu mão dos sigilos bancário, fiscal e telefônico em depoimento à CPI. Ciro Nogueira defende que a comissão aprofunde as investigações do esquema do contraventor Carlinhos Cachoeira, já que Agnello Queiroz já é alvo de processo no Ministério Público Federal.
Eu não vejo menor necessidade, acho que a CPI já dispõe de fato de instrumentos suficientes para fazer o seu relatório final no que diz respeito ao governador do Distrito Federal. Isso aí não é nenhum fato novo que leve a reconvocação do governador. Já existem outras instâncias, Ministério Público.
As comissões de educação e de assuntos econômicos podem abrir um canal de negociação entre os professores das universidades federais e o governo.
Os senadores querem, com isso, buscar uma saída para a greve da categoria. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Educação já aprovou a realização de audiência pública com as presenças dos ministros da Educação, Aloysio Mercadante, e do Planejamento, Miriam Belchior, e presidentes de associações nacionais de professores, reitores, trabalhadores em educação e de estudantes. A ideia é contribuir para o fim do impasse. Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar pela promoção conjunta da audiência pública. No dia 7 de agosto, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou o requerimento ao presidente da CAI, Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul.
Eu só queria deixar informada a comissão que há pouco aprovei na Comissão de Educação, Cultura e Esporte um requerimento de igual teor, com o mesmo assunto, que foi aprovado, de minha autoria, da senadora Vanessa Grazottini, minha autoria. Portanto, ou fazemos uma em conjunto, ou apenas a Comissão de Educação debate o mesmo tema, que é exatamente esse.
Sendo
esse,
mesmo
esses
teor,
aspectos.
Eu acho que a tendência é nós aprovarmos um comum, uma audiência pública aproveitando.
Penso que é mais, exatamente.
A greve nas universidades federais, em alguns casos, já ultrapassa os 100 dias de duração e coloca em risco o semestre letivo.
O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, disse que os resultados do IDEP, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mostram a estagnação do ensino no país.
E a situação do Amapá no exame, segundo o senador, é muito ruim. O quinto ano do ensino fundamental do estado ficou em penúltimo lugar, com média de 4,1, enquanto a melhor nota de Minas Gerais foi de 5,9.
Nos testes do último ano do ensino fundamental e do ensino médio, o Amapá também ficou entre os estados com as piores notas.
Para Randolfo Rodrigues, o IDEB não é um índice adequado para avaliar o ensino no país, mas é melhor do que nada, pois consegue revelar alguns problemas da educação.
É que tem sido feito muito pouco no âmbito nacional, muito menos no âmbito do estado do Amapá, muito menos ainda no âmbito da capital do estado do Amapá. Tem sido feito muito pouco para melhorar o desempenho dos alunos. No caso do município de Macapá, é necessário uma urgente e radical mudança, que a situação atual é de crianças estudando em galpões alugados.
Os brasileiros podem dar sugestões para um novo Código Penal que está em discussão no Senado. Para isso, basta acessar o serviço Alucenado por telefone ou pela internet.
Nas últimas semanas, o serviço da Secretaria de Pesquisa e Opinião do Senado atingiu um número recorde de chamadas, a maioria de cidadãos interessados em opinar sobre a reforma da legislação penal. A reportagem é de Nara Ferreira.
A reforma do Código Penal, cujo anteprojeto foi entregue por uma comissão especial de juristas e começa a ser discutido pelos senadores, é o assunto que mais atrai a participação dos brasileiros no Alô Senado. As mensagens abordam principalmente o tratamento penal dado à homofobia, ao uso de drogas, ao aborto, à eutanásia, à redução da maioridade penal, entre outras questões. Já o Data Senado é um serviço da Secretaria de Pesquisa e Opinião que faz pesquisas para aproximar a comunicação entre o Senado e a sociedade. Além de pesquisas de opinião seguindo métodos científicos, são feitas também enquetes quinzenais pela internet que sondam tendências e expectativas de opinião. O diretor adjunto da Secretaria de Pesquisa e Opinião, Tiago Cortez, destaca que a participação popular, por meio dessas ferramentas de comunicação, ajuda os parlamentares no encaminhamento e na votação de projetos.
A grande importância da mobilização da sociedade em torno desse tema é poder trazer para dentro das discussões do parlamento a opinião pública nacional. Então, quando a pessoa manifesta sua opinião, essa opinião é tratada aqui pelo nosso sistema, a gente encaminha a opinião dela para os senadores. Então, na hora da votação, na hora de analisar o projeto, o senador vai levar em consideração a opinião da população.
O Data Senado promove, no momento, uma enquete sobre a descriminalização do uso de drogas. Mais de 80% dos participantes responderam ser favoráveis à liberação da produção e porte de drogas para consumo próprio. O Alô Senado pode ser acessado pelo telefone 0800-61-2211 e o Data Senado pela internet www.senado.gov.br.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Lia Passarinho e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Uma das melhores formas de se garantir o aprimoramento de uma atividade é por meio da troca de informações. Por isso, o Tribunal de Contas da União tem investido na realização de acordos de cooperação.
Nessa semana, por exemplo, o TCU assinou acordo de apoio mútuo com o Tribunal de Contas do Distrito Federal. O documento prevê o intercâmbio de experiências, de informações e de tecnologias.
Na ocasião, o TCU cedeu ao TCDF direitos de uso do sistema Fiscalis, que foi desenvolvido com o propósito de aprimorar a qualidade das fiscalizações e alinhá-las ao padrão internacional.
O acordo de cooperação foi assinado pelo presidente do TCU, ministro Benjamin Zimler, e pela conselheira Marli Vignadelli, presidente do TCDF. Zimler destacou a importância da aproximação entre os tribunais de contas para unificar procedimentos em busca da excelência.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.